A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Leiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Leiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Nosso programa de hoje vai ser sobre as escolhas que fazemos na vida. Escolher é manifestar preferência por alguém ou alguma coisa, selecionar, separar o bom do ruim, aproveitar aquilo que apresenta maior qualidade. E aqui cada um de nós se encontra, porque toda pessoa foi escolhida por Deus para nascer. Entre os mais de 400 milhões de espermatozoides de meu pai Leonardo, o Pai do Céu escolheu aquele que quis para fecundar o óvulo de minha mãe Elvira. Doce e importante mistério. Deus escolheu Robert Francis Prevost para ser Papa, para estar no lugar de seu amado filho Jesus, como escolheu Davi para ser rei de Israel. Ele mesmo, Davi, tendo reunido em Jerusalém todas as autoridades de sua terra, disse: "O Senhor, Deus de Israel, me escolheu dentre todos os filhos de meu pai para ser rei de Israel para sempre." Está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 4. E tratando-se de escolha, nunca se pode esquecer o que o autor sagrado escreveu no livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 e 19b a 20. Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a Ele. Baltasar Graciano, jesuíta e escritor espanhol do século XVII, adverte: aprende a escolher bem. A maior parte da tua vida depende disso. É preciso gosto apurado e bom discernimento, para os quais não basta ser inteligente e ter estudado. William James, filósofo americano falecido em 1910, disse com grande simplicidade o que é mais do que evidente: quando você tem de escolher e não escolhe, já é uma escolha. Também com extrema simplicidade, outro William, o Shakespeare, maior poeta dramático da Inglaterra, falecido em 1616, dizia: entre maçãs podres, a margem de escolha é pequena. O Marquês de Vouvenargues, grande moralista francês do século XVIII, ensinava que a necessidade nos alivia do embaraço da escolha. Nisso vamos a um exemplo. O mendigo com fome recebe um prato de feijão para comer. Claro que não vai dizer que não quer. mas não dirá que preferiria um estrogonofe de carne. Precioso presente que ganhei dos amigos Ana e Sérgio Reis, das equipes de Nossa Senhora, é o livro O Breviário da Confiança, escrito por Monsenhor Ascânio Brandão. Escreve o autor: não estejamos a medir os nossos sofrimentos, a compará-los com os dos outros, a desejar este, rejeitar aquele e pedir a Nosso Senhor que deles nos poupe. O melhor e mais perfeito é não escolher, deixando que se cumpra integralmente a vontade divina. As melhores mortificações, dizia São Francisco de Sales, não são as que escolhemos, mas as que Deus escolhe. A cruz que Ele talha nos vem coberta de preciosas graças que não seriam concedidas se nós tivéssemos escolhido nossa cruz. Ou nada escolher, ou escolher tudo o que Ele quiser. Tudo, com generosidade, como o fez Santa Teresinha do Menino Jesus. Leônia, irmã de sangue da santa, apresentando a esta e a Celina, outra irmã de sangue, uma cesta cheia de retalhos, fitas e galões, disse-lhes: tomem lá e escolham. Celina escolheu um novelo de cordão. Teresinha, porém, refletiu e exclamou: eu cá escolho tudo. Ao lembrar esse episódio de sua infância, na história de uma alma, sua autobiografia, comenta o Anjo do Carmelo: neste episódio vejo resumida a minha vida. Quando, mais tarde, descobri os caminhos da perfeição, compreendi que, para se chegar a ser santa, é necessário sofrer muito, ambicionar sempre o que há de mais perfeito e esquecer-se de si mesma. Entendi que há numerosos graus na escola da santidade e que cada alma é livre de fazer pouco ou muito por seu amor, de escolher, numa palavra, entre os diversos sacrifícios que lhe pede. Exclamei então, como autora na quadra infantil: escolho tudo. Não me amedronta ter que sofrer por vós, Senhor. Escolho tudo o que vós quereis. Palavras e oferecimento de Santa Teresinha do Menino Jesus. E Monsenhor Ascânio Brandão complementa assim: que generosidade! Pergunta para nós: não quereis escolher tudo que Nosso Senhor vos mandar do céu com a cruz? Sim, meus irmãos, não é fácil essa aceitação, essa escolha que Santa Teresinha fez, mas é o caminho. Sob outro aspecto, também podemos escolher ser otimistas ou pessimistas, corajosos ou medrosos, cair ou levantar, contar com Deus e com nosso esforço, ou ficarmos quietinhos no nosso canto, cristãos de sofá, como dizia o Papa Francisco. Vejamos uma pequena história. Um garotinho falava consigo mesmo ao transpor correndo o quintal de sua casa, boné de beisebol a postos, carregando bola e taco. Sou o maior jogador de beisebol do mundo, dizia orgulhosamente. Então lançou a bola no ar, girou o taco e errou. Sem medo, ele pegou a bola, jogou-a no ar e disse a si mesmo: sou o maior jogador de todos os tempos. Ele girou o taco novamente e novamente errou. fez uma pausa e examinou cuidadosamente o taco e a bola. Então, uma vez mais, lançou a bola no ar e disse: "Sou o maior jogador de beisebol que já existiu." Girou fortemente o taco e novamente perdeu a bola. "Uau! Que lançador!" disse otimista. Prosseguir ou desistir é escolha importante. Quem prossegue, como o próprio verbo indica, vai para frente. Mas quem desiste fica parado à beira da estrada da vida. Não desistir nunca, mesmo que venham ventos contrários, ensinava Santa Paulina. Nosso menino do beisebol não se curvava diante do fracasso, mas no próprio fracasso escolhia encorajar-se e prosseguir. Você e eu estamos a todo instante diante de escolhas. Ali está a mulher que varre a rua, que passa em frente à sua casa. Você pode escolher ficar quieto ou, com um sorriso no rosto, agradecer-lhe o bom serviço que presta. Lá está o caixa do banco, que o atende com presteza e educação. Você pode deixar a boca fechada e perder um gesto de ternura, ou abri-la e enfeitar o dia daquele funcionário. Vamos a uma boa história que ilustra tudo isso. Ela se encontra no livro Canja de Galinha para a Alma, escrito e compilado por Jack Canfield e Marco Victor Hansen, e a autoria é de Art Buchwald. Outro dia, estava em Nova York e tomei um táxi com um amigo. Quando descemos, meu amigo disse ao motorista: "Obrigado pela condução, você dirigiu muito bem." O motorista do táxi ficou atordoado por um segundo. Então disse: "Você é algum engraçadinho?" "Não, meu caro, e não estou caçoando de você. Admiro a forma como você se mantém calmo no trânsito pesado." "É", disse o motorista, e partiu. "O que significou tudo isso?" perguntei. "Bom, estou tentando trazer o amor de volta a Nova York", disse ele. "Acho que é a única coisa que pode salvar a cidade." "Como um homem só pode salvar a cidade?" perguntei. "Não sou um homem só", respondeu-me. "Acho que ganhei o dia para aquele motorista de táxi. Suponha que ele tenha 20 passageiros. Ele será gentil com esses 20 passageiros porque alguém foi gentil com ele. Por sua vez, esses passageiros serão gentis com seus empregados, ou gerentes, ou garçons, ou até com suas próprias famílias. Finalmente, o bom humor poderia se espalhar para até 1.000 pessoas. Agora não está nada mal, não é? Mas você depende de que aquele motorista de táxi passe o seu bom humor aos outros?" "Não dependo", disse meu amigo. "Estou consciente de que o sistema não é infalível e assim farei o mesmo com 10 pessoas diferentes hoje. Se dentre essas 10 eu puder fazer 3 felizes, ao final posso influenciar indiretamente as atitudes de mais 3.000. "Essa teoria soa bem", admiti, "mas não tenho certeza de que funcione na prática." "Não perderei coisa alguma se não funcionar. Não gastei meu tempo dizendo àquele homem que ele dirigiu bem. Ele não recebeu uma gorjeta maior nem menor, Se entrar por um ouvido e sair pelo outro, e daí? Amanhã haverá um outro motorista de táxi que eu possa tentar fazer feliz. Você é maluco, eu disse. Bem, isso demonstra o quanto você se tornou cético. Fiz um estudo sobre esse assunto. Aparentemente, o que está faltando aos nossos funcionários dos Correios, além de dinheiro, claro, é que ninguém diz a eles que estão fazendo um ótimo trabalho. Mas eles não estão. Não estão porque acham que ninguém se importa com isso. Por que alguém não deveria dizer uma palavra bondosa a eles? Nisso, passávamos por uma obra em construção e 5 operários estavam almoçando. Meu amigo parou. É um magnífico trabalho de vocês. Deve ser difícil e perigoso. Os operários olharam meu amigo desconfiados. Quando estará terminado? Junho, garantiu o homem. Ah, realmente impressionante. Vocês todos devem estar muito orgulhosos. Fomos embora. Eu disse a ele, não vejo ninguém como você desde Dom Quixote de La Mancha. Ele acrescentou, quando aqueles homens digerirem minhas palavras, se sentirão melhor. De alguma forma, a cidade se beneficiará de sua felicidade. Mas você não pode fazer tudo isso sozinho, protestei. Você é apenas um homem. O mais importante é não desanimar, respondeu-me. Fazer com que as pessoas da cidade se tornem boas novamente não é um trabalho fácil. Mas se eu puder incluir outras pessoas em minha campanha... Você acaba de deixar passar uma mulher muito simpática, eu disse. Sim, eu sei, replicou ele. E se ela for professora, sua aula de hoje será fantástica. Bom, naturalmente, se ela receber algum incentivo extra. Sempre estamos diante da possibilidade de agir ou de nos omitir, de elogiar ou de criticar, só vendo o que não é bom. A escolha é nossa. O padre Fábio de Melo diz que o coração anda no compasso que pode. Amores não sabem esperar o dia amanhecer. O exemplo é simples. O filho que chora tem a certeza de que a mãe velará seu sono. Joelhos esfolados são representações das dores do mundo. A mãe sabe disso, o filho não. Aprenderá mais tarde, quando pela força do tempo que nos leva... Ele precisará cuidar dos joelhos dos seus pequenos. O ciclo da história nos direciona para que não nos percamos das funções. São as regras da vida. E o melhor é obedecê-las. Tenho pensado no valor dos pequenos gestos e suas repercussões. Não existe mágica que possa nos salvar do absurdo. O jeito é descobrir essa migalha de vida que, sob as realidades, insiste em permanecer. São exercícios simples. Retire a poeira de um móvel e o mundo ficará mais limpo por causa de você. É sensato pensar assim. Destrua o poder de uma calúnia, vedando, fechando a boca que tem ânsia de dizer o que a cabeça ainda não sabe. E alguém deixará de sofrer por causa de seu silêncio. Nesta estrada de tantos rostos desconhecidos, é sempre bom que deixemos um espaço reservado para a calma. Preconceitos são filhos de nossos olhares apressados. O melhor é ir devagar. Que cada um cuide do que vê. Que cada um escolha o que diz. A razão é simples. O reino de Deus pode começar ou terminar na palavra que escolhemos dizer. É simples assim. É uma questão de escolha. Por isso, Augusto Cury, escritor que tem ajudado a muitos, assevera que os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha na direção errada. Para encerrar, uma pequena história que encontrei em seleções do Reader's Digest, não me lembro de que mês e ano. Charles Plump era piloto de avião na Guerra do Vietnã. Depois de muitas missões, seu avião foi abatido. Plump saltou de paraquedas. Foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando sua experiência e o que havia aprendido na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem que sorriu, dizendo: "Olá, você é Charles Plump? Era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo?" "Sim, como sabe?" perguntou Plump, espantado. "Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade?" Plump quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu: "Funcionou perfeitamente. Caso contrário, não estaria aqui hoje. Devo minha vida a você." Ao ficar sozinho naquela noite, Plump não conseguia dormir, pensando: "Quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse bom dia? Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro aprendiz." Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente dobrando centenas de paraquedas, tendo em suas mãos a vida de pessoas que nem conhecia. Agora, Plumb inicia suas palestras perguntando à plateia: "Quem dobrou seu paraquedas hoje?" Pois é, aquele marinheiro podia ter escolhido não dobrar bem aquele paraquedas. Teria causado a morte do piloto. Escolheu fazer bem feito o seu trabalho e salvou-lhe a vida. O Pai do Céu, que faz bem todas as coisas, volta a dizer-nos lá no livro do Deuteronômio: "Vê que eu hoje proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele." Façamos boas escolhas, irmãos. Façamos boas escolhas e contemos com a graça de Deus. E agora escutemos nossa música. Jesus também teve que escolher. Primeiro os discípulos, 72, depois entre estes, os 12 apóstolos, e nestes, todos os que haviam de vir. O que pediu aos 12, pede também a nós: amar e evangelizar. Escutemos. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.